Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos para o trabalho desta quarta-feira, 30 de setembro. Lembrando, as nossas oficinas prosseguem até 29 de outubro. E o tema de hoje é uma história muito bonita e muito antiga dos irmãos Grimm, escritores alemães, né, aqueles que escreviam, eram dois estudiosos, sisudos, muito compenetrados e que escreveram histórias memoráveis para crianças. Hoje veremos uma delas com o tema As Reciprocidades, tá bem? Vamos então iniciar o nosso trabalho. Eu já deixei o texto pronto para podermos iniciar. Essa história que vamos ver traz diversas ilustrações que alcançam os nossos dias. Ainda que tivessem como contexto de época todo o contexto napoleônico, todas as questões ambientais, todas as questões políticas, uma época muito diferente da nossa, há inúmeras questões aqui que trazem luzes para os nossos dias. O texto inicia dizendo: certa tarde, uma jovem princesinha foi até um bosque e sentou-se junto a uma tranquila fonte. Nas mãos, trazia seu brinquedo favorito, uma bola dourada. E ali ela permaneceu, a menina durante um bom tempo, divertindo-se, entretida, a jogar a bola para cima, a pegá-la de novo, e no meio da brincadeira jogou a bola muito alto. Muito bem, vamos fazer uma conversação com alguns elementos via metáfora, via aquilo que em filosofia clínica chamamos os vices conceitos. Essa menina, brincando, se divertindo, traduz um dos princípios de alegria de época. Ou seja, pode ser um pensamento alegre, bondoso, um pensamento de esperança para um dia próximo, mas pode também ser uma pessoa contente com as suas coisas, com a sua vida. Está bem? Vamos acompanhar o que segue. No meio, então ela jogou a bola muito alto. E aí diz, no meio da brincadeira jogou a bola tão alto que não conseguiu mais agarrá-la, quando de novo caiu. Ao esticar as mãos, a bola escapou-lhe entre os dedos e rolou pelo chão, indo tombar dentro de uma fonte. A princesa procurou ver onde a bola havia caído, mas a fonte era bastante profunda, tão profunda que a menina nem mesmo conseguia enxergar o fundo. Então, a princesinha começou a lamentar a perda da bola e choramingou. Ah, eu daria as minhas vestimentas, as minhas joias, tudo quanto eu possuo nesse mundo, só para poder ter de novo essa bola, para poder brincar. Observe então um momento, um pensamento feliz, um pensamento esperançoso, uma ideia luminosa que nos habita, algo que nos faz muito feliz e que subitamente se depara com algo que muito pouco tem a ver com isso e que coloca inclusive em xeque a perder essa esperança, essa alegria de uma nova atividade, de um novo relacionamento, de uma viagem, de um novo conhecimento, algo assim. O que é o usual que se fazia em 1815, que hoje também muitas vezes se faz? Muitos procuram, tanto quanto possível, restaurar isso que se afastou. De várias formas se busca fazer isso. Às vezes tentando voltar ao pensamento luminoso, às vezes tentando retomar as coisas que se perderam, assim. ainda que alguns já desistam imediatamente dessas questões. Vejam, não estamos nem entrando no mérito da propriedade, da natureza, se isso é producente para a pessoa, se isso vai contra os próprios interesses dela e ela nem sabe. Por enquanto não estamos tratando nada disso. Então, lá de baixo, no meio do lodo, no pântano, alguém que, na verdade, não era para estar lá. Esse que estava lá, no lodo, no pântano, e que estava muito desconfortável vivendo lá, era uma criatura que, há algum tempo, tinha ideias muito bonitas, tinha inspirações bonitas, tinha intuições, mas que, por uma série de razões, acabou dando margem a muitas coisas tóxicas, muitas coisas muito densas para a alma, para o coração, e aí acabou parando aquele pântano lá embaixo. Então, o que era normal para uma rã, para às vezes um crustáceo, às vezes um outro animalzinho, para esse que estava ali era muito ruim. E ele vê se aproximar essa inspiração, essa ideia melhor, que aqui é simbolizada pela princesa, ainda que vejam, a princesa estava descendo, olhando para o lodo, para o pântano, estava se afastando, estava agora até chorando, não é? Então este que ali estava coloca a cabeça para fora. Princesa, por que você chora assim, tão desconsolada? A princesa retrucou. O que podes tu fazer por mim? Tu és um sapo tão feioso. A minha bolinha caiu lá no fundo da fonte. Eu não sei como fazer. Bom, a princesa, provavelmente enquanto brincava, enquanto se divertia no jardim, enquanto estava feliz, dificilmente diria o que ela acaba de dizer, né, de maneira tão ofensiva. Mas ela agora estava olhando para o lodo, ela saiu da alegria dela, estava muito infeliz, inclusive tinha perdido a bola. E se aproximando do pântano, olhou para o sapinho, coitado, que não tem nada a ver com a história dela, e disse que ele era um sapo muito feioso. Mal sabe ela que esse sapo tão feioso já esteve onde ela estava, antes, quando ela estava feliz e brincando, e que buscava de todas as maneiras voltar para lá, mas nem sabia como. Então ele diz para ela, o sapo diz, olha, eu não quero nenhuma das tuas pérolas, nem das tuas joias, nem das tuas roupas luxuosas, mas vejam o que o sapo estava dizendo. Um sapo que já compreendia que pérolas, joias e roupas luxuosas não dariam a ele o que ele perdeu. Alegria, esperança e outras coisas bonitas. Ele diz para ela, mas se me amares e se me deixares viver contigo, se deixares que eu coma no teu pratinho de ouro e durma na tua caminha, eu trarei de volta a tua bola. O que o sapo queria? O sapo queria amor, amizade, convivência, essas coisas que davam a alegria que ele tinha antes, que ele perdeu e que buscava de novo. Ele não tinha como fazer. Então veja, ele propõe um acordo com ela. Se eu pego a tua bola, que você estava brincando, feliz, pronto, eu mergulho, te dou e você, em troca, me consegue esses elementos que vão me restabelecer como eu era. A princesa pensou, quanta bobagem esse sapo diz, ele não conseguiria viver fora d'água mesmo, mas de certo consegue mergulhar até o fundo e trazer a minha bola de volta. Vou prometer a ele o que ele está me pedindo. Então garantiu ao sapo, muito bem, se me trouxeres a minha bola, prometo o que me pedes. Ora, isso é uma coisa de alguém que está feliz, que está bem, que está brincando no jardim, ou isso é coisa de alguém que estava infeliz, triste por ter perdido a bola, por ter se aproximado de um pântano, de um charco que não tem nada a ver com ela, e ainda olhar lá para o fundo, atrás da bola, ainda ter que lidar com o sapo daquele que bota a cabeça para fora? Normalmente isso não era o mundo dela. E agora ela está barganhando, inclusive prometendo coisas para ele, achando que o coitado do sapo nem vai poder curtir e viver, porque ele não pode sair dali da água. O que a princesa está fazendo? Está recuando tanto. Olha, daqui a pouco ela é um sapo também. Um sapo feio, como ela está dizendo dele. Bom, vamos ver como prossegue. O sapo afundou a cabeça na água e mergulhou fundo. Depois de um tempo, retornou com a bola na boca, atirou-a ao chão. Assim que a princesinha recebeu sua bola de volta, correu para apanhá-la. E tão contente estava por tê-la de novo nas mãos que nem sequer pensou mais no sapo. Saiu correndo para casa, bastante apressada. O sapo chamou por ela, urgindo que voltasse. Volta, princesa, e me leva como prometeste. Mas a menina nem mesmo parou para ouvir o que o sapo pedia. Que situação, não? O sapo agora, mais chateado, triste, puxa vida, era a chance que ele tinha de sair daquilo tudo, de voltar a ter um pouco das esperanças que ele já viveu, da felicidade que ele já teve, dos dias melhores, mas aí ele não se dá conta do que ele estava propondo. Ele não se dá conta de que aquela que chorava ali não era propriamente a princesa que ele imaginou que estava brincando lá no jardim feliz e que provavelmente aquela lá sim cumpriria a sua promessa, essa não. No dia seguinte, assim que se sentou para jantar, a princesa ouviu um barulho estranho. Tap, 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 como se alguém estivesse subindo as escadarias de mármore do palácio. E logo depois alguém bateu de leve à porta, chamando: abre a porta, querida princesa, abre. É teu amado que chega, abre a porta. Cumpre a promessa que junto à fonte fizeste. Um ao outro fizemos na floresta verdejante. E então a princesa correu para abrir a porta. E lá encontrou o sapo, de quem já por completo havia se esquecido. Ficou terrivelmente assustada e, fechando depressa a porta, retomou seu lugar na mesa. O rei, seu pai, indagou o que tanto amedrontava. Bem, a princesa agora já voltou aos seus afazeres, estava contente, tocando sua vida, em paz, esqueceu o sapo, achou que não precisava cumprir a promessa com ele. Não era mais aquela princesa feliz, alegre, que brincava, era uma outra pessoa. Quem era essa? Era uma princesa mais próxima daquele charco do que próxima da alegria inicial que nós vimos aqui na obra? Mas surge um outro personagem agora. E esse personagem está acima da alegria e da tristeza, tanto do sapo quanto da princesa e das coisas que estão ali. E isso que os irmãos Green colocam aqui, o rei, a figura do rei, pode ser, em algumas interpretações, por exemplo, a presença de Deus, pode ser a presença de uma lei mais forte, pode ser a presença de uma compreensão mais profunda para as coisas. As leituras aqui vão em muitos lugares. A princesa então estava com raiva. E diz: é apenas um sapo nojento que retirou minha bolinha do fundo da fonte esta manhã. Julgando que ele não pudesse viver fora da água, eu prometi que ele viveria aqui comigo no palácio. E agora, lá está ele na porta, pedindo para entrar. O que faria aqui, se esse rei é alguém realmente acima desses elementos, se a figura do rei cumpre sabedoria, poder, a visão mais ampla para as coisas, o que ele faria num caso desses? Os irmãos Green nos dizem: enquanto a princesa sua história contava, o sapo novamente batia a porta pedindo: abre a porta, querida princesa, abre a porta, teu amado que chega, abre a porta, cumpre a promessa que fizeste junto à fonte. Um ao outro na floresta verdejante. E o rei então disse à princesinha: fizeste uma promessa, portanto, deves cumpri-la. Vai e deixa com que entre. A princesa abriu a porta e o sapo pulou para dentro da sala, aproximando-se da mesa. Por favor, me põe em uma cadeira, pediu ele à princesa, e me deixa sentar ao teu lado. Logo que ela fez, o sapo pediu, bota o teu prato perto de mim, para que eu possa nele comer. E assim ela fez. E depois de ter comido tanto quanto desejava, ele disse, agora que estou cansado, me leva para o teu quarto e me põe na tua caminha. E a princesa o tomou nas mãos e o pôs sobre o travesseiro, onde ele dormiu durante toda a noite. Logo que o dia clareou, o sapo acordou, pulou a escada abaixo e saiu pelo palácio. Agora, respirou a princesa, ele já foi, e não mais terei de ter com ele, e nem me preocupar com ele. Mas estava enganada, pois quando de novo anoiteceu, ela ouviu a mesma batida na porta, e quando a abriu, o sapo entrou e dormiu em seu travesseiro como na noite anterior, até o raiar do dia, e na terceira noite também. Mas na terceira manhã, ao acordar, a princesa espantou-se por encontrar de pé junto à cama, ao invés do sapo, um belo príncipe, que a contemplava com os mais belos olhos que ela já viu. Então, o príncipe explicou que uma fada malvada o enfeitiçara, transformara em sapo até o dia em que uma princesa o levasse da fonte e o deixasse dormir por 3 noites em sua cama. Bem, vamos ver aqui, dentro do que nós estamos conversando nessa metáfora de 1815. O rei, simbolizando aqui alguém mais sábio, mais profundo e com poder para isso também, diz, vou aproximar esses dois e vou fazer com que aquilo que ela disse para ele agora se cumpra. Ou seja, eles têm uma proximidade, esse sapo que está lá no charco, que habita o charco, de certa maneira compreende esse mundo onde ele quer entrar, tanto compreende que ele até sabe os protocolos, sabe o que fazer, sabe o que tem que aproximar o pratinho, sabe que pode ficar ao lado dela na mesa, sabe que ela tem o quartinho dela, ele conhece muito. Provavelmente já esteve muito próximo de tudo isso. Algo aconteceu que ele se afastou muito, assim como ela também está na sua caminhada para compreender, para se desenvolver. Uma vez que ela já tem momentos de felicidade, brinca, canta no bosque, brinca com a sua bola, mas também faz essas promessas e depois não cumpre e não entende o que está fazendo. Talvez, se aproximar esses dois um pouco, algumas coisas possam acontecer. E aconteceu. O sapo conseguiu restabelecer aquilo que antes ele vivia. No caso dele, não no de todas as pessoas, não de todas as coisas, bastou ter uma proximidade maior para se sentir bem com isso a ponto de voltar a ser, como na história, um príncipe. Bem, vamos ver o que os irmãos Grimm preparam a partir daqui. Eles dizem, então o príncipe explicou que uma fada malvada o enfeitiçara e transformar em sapo até o dia em que uma princesa levasse a dormir 3 noites. Tu quebraste este encanto cruel, e agora eu nada tenho a desejar, além de que venhas comigo para o reino de meu pai, onde contigo me casarei, te amando enquanto tu viveres. Bem, o que aconteceu então? Aquele sapo lá, na verdade, era alguém similar a essa princesa, muito próximo, era um príncipe, mas acabou dando margem, vazão a coisas que para ele constituíam toxicidades, ideias ruins, coisas muito feias, E isso deu margem para que uma fada malvada lançasse sobre ele um feitiço. Ele se aproximou da fada malvada, uma espécie de bruxa que fez isso com ele, e ele então, lá no charco, lá no pântano, precisou de ajuda de alguém que já esteve onde ele esteve um dia, que compreendesse o que ele já viveu um dia, para ele poder estabelecer alguma intercessão e tentar voltar. Ao voltar, ele parece que já perdoou, que ela não cumpriu a promessa com ele, que ela o tratou mal, que ela desdenhou dele. Só que esse que ela tratou mal, esse que ela não gostou, que fez pouco caso e não cumpriu a promessa, não é esse príncipe que está agora aqui com ela. Mas era aquele outro que estava lá mergulhado no charco, no pântano, que tinha dado margem a coisas muito ruins dentro dele, a tal ponto que se tornou para ela alguém feioso, como ela disse. Mas, à medida que ele fez todo o empenho em retornar para aquilo que ele aprendeu como sendo melhor, como sendo mais condizente com a existência dele, e logo aparece a princesa, ele tem essa chance e busca por fazer esse retorno, então, agora ela gosta, olha para ele e gosta deste que está ali ao lado dele, que não é aquele sapo feio. Mas assim como ele fez esse movimento em torno de ser príncipe, ele e muitos outros podem fazer o movimento contrário em direção ao sapo feio. Alguns dirão, isso não é nada ecológico, uma história dessa em 2020. Talvez em 1815, quando os irmãos Grimm a escreveram, ela fosse sim. Mas hoje não é, um sapo não é feio, e também o fato de ele morar no charco, no pântano, não o torna sujo nem nada. Ele é diferente apenas de nós. Sim, isso tanto agora quanto naquela época. Um sapo em si não é feio, nem um pântano. Mas, em relação à princesa, sim, ele se torna feio. Em relação ao mundo dela, sim, ele se torna feio. O pântano, onde ela suja o vestido, onde ela não pode entrar porque ia se sujar toda, em relação ao palácio, ao quarto dela, aos costumes da vida dela, sim, isso é feio. É essa a relação que os escritores estabelecem. É uma questão de contraste com relação a uma época, um contexto. E que parece que nessa história, para 2020, em muitos casos não se alterou muito. O fato é que a jovem princesa, escrevem os irmãos Grimm, não demorou muito em dizer sim. E enquanto os dois conversavam, uma esplêndida carruagem com 8 maravilhosos cavalos enfeitados com penachos de plumas e arreios de ouro estacionou em frente à porta do palácio. Quem a conduzia era o criado do príncipe, o leal Henrique, que havia chorado a triste sorte de seu amado patrão por tanto tempo que seu coração fiel quase explodira. Enquanto partiam contentes para o reino do príncipe, onde chegariam a salvo, e onde viveriam felizes agora por muitos e muitos anos. Felizes, segundo o contexto daquela princesa, uma pessoa que ao mesmo tempo era capaz de se divertir com uma bola brincando no parque, no bosque, mas que também era capaz de desenhar de algo que para ela era feio, era distante, como um pequeno sapo num pântano. É esse tipo de felicidade que eles tinham, que para nós, em 2020, não seria felicidade. Seria uma vida, para os padrões de época, mais tranquila, mas com seus problemas tanto quanto hoje. Essa história que os irmãos Grimm, 1815, já colocavam, na verdade esse é o segundo volume, né? Antes, alguns meses antes havia feito a publicação do primeiro, mas esse volume também traz histórias memoráveis como a Gata Borralheira, a Luz Azul, o bosque dos duendes, a salada, o nariz, contos belíssimos, João Fiel, são contos que até hoje comovem e encantam. Mas lembrem, é muito importante contextualizarmos isso a partir dos irmãos Grimm. Eram filólogos, eram estudiosos. Os dois estudaram direito na universidade e eles tinham, eram muito sérios, eram pessoas muito... A gente lê uma história dessas e imagina pessoas afáveis, engraçadas, que conversam. Eles não eram assim. E com as histórias deles, eles procuravam mostrar às crianças muito além daquilo que os olhos, quando observam o mundo, podem ver. Como nessa história que acabei de mostrar para vocês. Essa interpretação que eu fiz não é a única. Há muitas outras interpretações sobre essa história. Essa que eu fiz, e que não é inédita, vocês encontram paralelos delas em vários autores, fiz uma síntese, na verdade, vocês podem adaptar ao que temos trabalhado aqui nas nossas oficinas. Lições para os nossos dias, histórias inspiradora. Agradeço a presença de vocês no nosso trabalho de hoje. Vou abrir os microfones para aqueles que quiserem fazer algum comentário, alguma reflexão, possam fazê-lo.